Bem-vindo ao Sábado 14.
Agora mais um episódio do podcast Sábado 14, esse podcast dedicado a filmes de terror, suspense e desgraçados. Eu sou Romulo Conze e tem aqui comigo o Marcel Fitz.
Bem-vindo.
E temos aqui também a radialista Patrícia Giovanetti.
Era o meu sonho, sempre quis ser radialista. Olha, radialista aí. Ou dubladora.
Tá um dos quase dois. Vivendo o sonho aí, tá?
Já tem o microfone.
Já tem o microfone,
sabe,
né?
Sabe quando a gente dá a explicação? É tipo um programa de rádio aí, ó.
Isso, eu tô fazendo um programa de rádio na internet.
Queridos ouvintes, se você curte o trabalho do Sábado 14 e quer consumir mais conteúdo e nos ajudar a manter isso aqui no ar ao mesmo tempo, acesse orelo.cc/sábado14, que lá você ou baixa o aplicativo do Orelo e pesquisa pro Sábado 14, nas duas formas vai encontrar sem erro. Lá você encontra as recompensas que ganham quem colabora conosco, dependendo do valor, são recompensas diferentes. Tem canal no Telegram, tem grupo no Telegram, tem um WhatsApp Party, uma vez por mês a gente assiste filme com os ouvintes, pode assistir as gravações do podcast quando elas ocorrem, e a partir de um realzinho, tu já tem acesso aos drops, os episódios exclusivos para os assinantes da Orelo, então nos dê essa força. Lembrando também, quem quiser ter seu e-mail lido no final do episódio, é só mandar para contato@sabado14.com.br e a gente fala de todos os filmes com spoiler, então se você ainda não assistiu Pontypool de 2008, siga por sua conta e risco. E é isso, falei o nome do filme antes, eu fiquei sem ter o que gritar aqui. Vamos lá falar sobre Pontypool. Ou Pontypool, Pesadelo Zumbi.
Que raiva.
Vamos começar por isso aí, Marcelo?
Acho que é um bom ponto, hein, pra começar. Cara. Pra começar lá em cima, já. Vamos começar
esse
lá em cima.
Esse subtítulo merda, Pesadelo Zumbi, cara, que entrega que o filme é de zumbi.
Eu acho
que uma das coisas mais legais do filme é tu não saber o que tá acontecendo.
Deixa eu contar uma historinha. Eu vi, já antecipando
uma... criança no colo da mãe.
Já antecipando uma pergunta futura do Rômulo, quando eu vi esse filme, eu vi só como Pontypool, eu consegui acesso a ele de uma forma que não tinha muito detalhe.
Eu não sei se subtítulo é oficial, porque eu só achei no Prime, assim, mas nenhum lugar tem.
É, e daí, cara...
Eu não vou botar no título do episódio.
Não, não coloco, pelo amor de Deus, não coloco. Tem várias coisas a se reclamar do filme e eu irei, e provavelmente iremos, mas uma dos pontos positivos do filme é, até certo ponto, tu não saber o que tá rolando, tu ficar na dúvida.
Pô, a graça do filme é essa.
E daí os caras me largam no subtítulo, sendo que quando, com a primeira vez que eu vi, e isso foi revelado que era um zumbi, eu já achei uma merda.
O pior é que eu não vi trailer nem nada, o Marcel só tinha me falado, é uma galera presa numa estação de rádio e acontece coisas esquisitas. Aí a gente sentou pra ver junto o filme, ele botou no Prime, Pesadelo Zumbi, na hora, olha, Pesadelo Zumbi, não sabia que era de zumbi o filme.
Vai, merda. Se fuder, Prime.
Puta que pariu. Pior que eu não achei nem pôster com um Pesadelo Zumbi, no IMDB não tem, eu não sei que porra é essa, esse subtítulo, se é oficial, se não é, enfim, que tristeza. Paty, já tinha assistido?
Não tinha assistido.
Gostou?
Gostei.
Caralho! Nós isso...
no mundo invertido.
Isso é o fim do mundo mesmo. Isso me pegou de surpresa de uma maneira que eu não consigo eu não sei o que eu vou falar mais nesse programa. Eu fiquei surpreso.
Quebrou, bugou o Marcelo.
Caralho, porque eu tava vendo o filme ontem e até eu comentei com o Rômulo, cara, o filme tá indo mais torto do que ele foi quando eu assisti ele a primeira vez. E daí eu pensei, cara, a Paty vai odiar esse filme. O Rômulo, a Paty vai odiar esse filme.
Eu falei, o que a Paty vai odiar não é brincadeira. Eu não tinha visto também, assisti agora a primeira vez. E foi engraçado, porque a relação com o filme, só o Marcel tinha assistido e ele já tinha indicado pra gente, não necessariamente como um filme bom, mas tipo um filme bacana que valia gravar. E daí ele entrou em streaming, a Paty viu lá e falou, vamos fazer desse? Sei lá, tava curiosa, não sei. E daí a gente foi. Então foi a Paty que escolheu, mas meio que é uma indicação do Marcelo.
Na verdade, eu meio que não escolhi também. Eu vou até dar o crédito aqui pro...
Ih, Felipe, pro chama
do...
ele aqui.
Não, pro pessoal do Boca do Inferno, que é um site que eu sigo, uma página lá no Twitter também, que eles também falam bastante sobre filmes de terror. Eu gosto dele já faz bastante tempo. E aí a gente postou os nossos lançamentos lá, que eu não sei se vocês sabem, né, pessoal? Mas a gente sempre coloca nas nossas redes sociais os lançamentos da semana pra vocês irem lá assistir. E eles compartilharam e falaram, assistam ponto por...
Olha aí, assim, a Paty obedeceu.
É, eu falei assim, bom, se o pessoal que eu sigo, que eu confio no gosto deles, tá indicando...
Então, né, quer dizer que a concorrência tá pautando pro Sábado 14.
Olha aí.
Não tá pautando, mas foi assim, foi uma indicação, foi um carinho, né? Eu gosto do pessoal do Boca do Inferno.
É tudo amigo, é tudo amigo.
É tudo, o pessoal do Mundo Frio também, um beijo pra vocês.
Com exceção de alguns aí, mas não vou citar o nome, vou deixar aí no ar.
Mas o Marcel já tinha falado bastante dele, e eu já tinha ficado curiosa também. E eu fiquei uma semana inteira falando assim, meu marido fica assim, qual é o filme mesmo que a gente tem que ver essa semana? Eu fiquei assim, o Infinity Pool. Eu fiquei falando a piscina infinita.
Olharam o filme errado.
Aí a gente foi pesquisar Infinity Pool no Prime. Não, peraí, nem isso não.
Ainda bem que não tem no Prime, né?
Depois
quase, eu, senão já é.
Filme errado.
Já aconteceu nesse podcast de alguém ver o filme errado.
Já?
Mas foi corrigido, a tempo. Deu pra ser corrigido, mas eu olhei todo o filme
errado. Você viu errado?
A gente gravou no Nevoeiro. Não, calma. Eu só errei a programação. Eu assisti o Nevoeiro quando era pra assistir Família Adams.
parecida,
quase
igualzinho.
Enfim, mas fiquei
curiosa e foi uma boa surpresa e uma boa experiência.
Eu real tô muito chocado.
Também.
Porque eu tava pilhadaço pelo filme, porque eu gosto da premissa, o Bastidão da Noite, basicamente, né? Eu gosto da premissa, programa de rádio, eles isolados no ambiente, a gente costuma dizer que curte quando o filme é mais minimalista, assim, poucos personagens. E acho que o Marcel tinha me comentado alguma coisa, não em definitivo, mas que dava um ar terror cósmico.
Uns pedaços dava quando não tinha o nome Invasão Zumbi no subtítulo, sabe?
E daí eu já partido gostando. E cara, o filme foi me derrubando. Não odiei, longe de odiar, mas eu achei ele muito fraco. Ele foi me derrubando uma atrás da outra. Pra mim é um filme com um conceito legal, uma ideia boa pra uma crítica foda, mas que morre ali. Não vai muito mais além.
Eu acho que ele é bom no que ele faz, no quesito de justamente de ser minimalista, de ser simples, né? Ele é mais um daquele filme tipo... Qual é o meu nome daquele que a gente gravou da menina, que quase não fala, esqueci o nome.
Ninguém Vai Te Salvar?
Ninguém Vai Te Salvar. Ele é mais ou menos nessa linha de...
O da Brie Larson lá, que ela fica presa e boa parte do filme é só um quadrado. Quad Jack.
Não. Eu ia falar no sentido de ter...
Ah, de gente envolvida?
Não, calma. Para de me coisar tudo.
Tô te ajudando.
É de ter coisa, Paty, por trás, eu esqueci a palavra, de ter metáfora. Deus,
apoio.
De ter metáfora, sabe? Isso é um
filme alegoria.
Metafórico, é mais ou menos isso. Mas assim, o que eu mais gostei, a principal coisa desse filme é, ele funciona por causa do ator. Porque a voz dele...
Do único ator bom.
Oi?
Do único ator bom desse filme, porque não. Olha, eita, os outros, puta que pariu.
E mesmo até assim, tem uns momentos que ele também dá umas vaciladas, assim, que tipo, mas...
Não, na atuação, eu acho que ele carrega nas
costas. A questão da voz, eu concordo com a Paty.
Então, é isso que eu tô falando, é isso que eu ia falar, a questão da voz dele, porque eu sou uma pessoa que eu sou fã de audiodrama, né? Eu sempre amei podcast, tô aqui fazendo, mas eu sempre gostei de escutar audiodrama, comecei lá com o Jovem Nerd, fazendo um audiodrama maneiro lá, que tem o Briggs e tal. O Mundo Freak acabou de fazer um audiodrama muito foda que chama O Ruído. Já tô fazendo propaganda de todo mundo mesmo, porque eu gosto de todo mundo, eu indico que eu gosto. Eu gosto dessa coisa do som me transportar, das pessoas me contarem uma história através de som, sabe? Acho gostoso isso de você ficar ouvindo e ficar imaginando
aquilo. Ué! Tem um filme muito bom que faz isso.
Qual o filme?
Vastidão da Noite, Patrícia.
Pois é, mas faz mal, né? Então... Já falei dos meus problemas com o Bastidão na Noite. Ele é 1.550 por hora, então... Mas eu gosto, mas a voz dele é justamente essas vozes de dubladores de audiodrama, sabe?
Ah, então a voz de radialista é foda. Tu compra que o cara é radialista.
Então eu gostei dessa parte, acho que funciona muito por causa dele. Tem partes do filme que eu não entendi porra nenhuma, assim, que me perdi total, mas assim, no geral eu fiquei assim, tão satisfeita com coisa por ele ser justamente simples, sabe? Ser um negócio, tá bom, não precisa... Eu fiquei imaginando assim, pô, a hora que começou a falar assim, ah, porque fulano vai... falou, fulano vai começar a procurar alguém pra matar, pra comer. Eu falei, pronto, vai começar um gore do caralho. E assim, foi um tiquinho de nada. Não senti falta de ter coisas mais gráficas, sim, sabe?
Bate,
não...
Quando eu vi a primeira vez...
Ele é um suspense, na
real. E dessa última, da primeira e dessa última, até a metade dele, eu gostei pra caralho. Assim, pra mim, é um puta de um filme que o diretor consegue deixar a gente num estúdio e deixar a gente sem ficar cansado, porque ele, putz, ele faz um jogo de câmera foda ali, e daí tu te entrete com o que tá acontecendo, tu realmente fica preocupado. A primeira vez que eu vi, porque não tinha subtítulo...
ele me perdeu cedo.
Tu fica imaginando o que que tá rolando, tu não sabe o que que tá rolando, e a parte que me perdeu foi essa, exatamente quando define algo e daí vamos ir pra violência, vamos botar... Sabe, tava tão gostoso eu tá passando por aquilo sem saber, que no momento que tu caracteriza a parada, e poderia, e aí que tá, e além de tudo que ele caracteriza, no momento que ele diz que é um zumbi, que a forma da figura é um zumbi, né? Pra mim, eu acho que tu escolhe a pior possibilidade possível, que daí foi aí que me perdeu. Daí saiu de um filme que tava, assim, muito foda, que eu tava relevando as atuações, a produtora lá é horrível, a técnica de som também é horrível, e eu não tava dando bola, porque o resto tava me deixando muito entretido, e toda essa parada que tem nessa subtexto também, da questão de comunicação e da importância, que depois, lá no final, começa um Technobubbles... Faria sentido se não tivesse se perdido pro outro canto, sabe? Mas essa parte da simplicidade, eu gosto de definir esse filme em duas partes, assim, até onde ele tava me ganhando 100%, e até ali, pra mim, tava maravilhoso, sabe? E daí entra diretor fazendo tudo show, o cara tava muito massa, essa correria ali do dia a dia, nossa, aquela família entrando pra cantar e, uhum, sabe, tipo...
muito é boa aquilo, muito, cara.
É uma vibe muito rádio mesmo, sabe? Acontecendo as coisas sérias e temos que encher linguiça até confirmar as paradas com qualquer merda que nós temos aqui, vamos botar umas músicas, vamos trazer a família pra cantar aqui.
Eu adorei o comandante Hamilton não ter helicóptero, cara. Não, ele não tem helicóptero, ele é só um caminhoneiro, sabe? É
muito bom.
Cara, eu adorei toda essa parte que realmente, pra quem... Porque eu cresci, né, ouvindo rádio, né? Os meus pais e todos os meus tias e tal, a gente sempre escutava a Rádio Globo AM logo pela manhã, então tinha o ritual de acordar e escutar a Rádio Globo AM. Era sempre o show do Antônio Carlos, sabe, de manhã cedo. Tá até hoje o Antônio Carlos fazendo o programa.
Eu adorava o Zambiase aqui, pra quem é no Rio Grande do Sul.
Eu não conheço.
E aí tinha toda essa programação, sabe, a programação do repórter aéreo, aí tinha o horóscopo, aí tinha a receita, tinha a simpatia da Juju, sabe?
Simpatia da Juju. Programa de variedades.
O programa era a manhã toda, assim. E aí eu achei muito engraçado isso, essa composição, né, do rádio, porque aparece, de repente, o coral ali no meio do rádio, aí aparece o caminhoneiro que não é, que é o helicóptero, na verdade, sabe? Eu amei isso, que traz essa coisa lúdica do rádio, né? Não, que a gente
e eu achei muito acredita. Massa que a família ali que vai cantar, aquela galera, não sei se é a família, pois estou na rádio, o filme se passa, o filme é de 2008, então, tipo, ele é ali pra trás, e tu não tem nenhuma tecnologia de... O celular o cara tinha, nem câmera tinha direito, e eles vão fantasiados, sabe? Eles querem na rádio. Eles querem ir fantasiado. Eles têm que estar lá como se fosse uma peça de teatro mesmo.
Pelo sabe? Que eu entendi, é um teatro musical do Lawrence da Arábia.
É muito bom isso, cara. Esses bom. Detalhezinhos são massa, sabe?
E eu gosto de o quanto esse cara, ele é... O personagem dele é sarcástico em vários níveis, né? Ao mesmo tempo que ele é todo... Como é que fala?
Monarque das ideias.
Ele é monarque, todo monarque.
Não, não era nem isso, mas ele é assim... Ele é ser meio cafajestão pra falar, sabe?
Canastrão.
Isso, canastrão.
Marcel, vai daí ficha técnica.
Vamos lá. Pontypool, de 2008.
Eu gosto desse nome, acho um nome sonoro
Pontypool.
Bonito.
Pontypool. Os desbravadores também deveriam ter gostado desse nome. Dirigido por Bruce McDonald.
Quem é esse homem?
Tem bastante coisa, mas eu tenho que confessar que eu não conheço muita coisa dele aqui, não. Mas muita série de TV, Diário de Horrores, Mallory Towers, Hyde, Dreamland, Ransom, Heartland, Dark Matter. Ah, Dark Matter, tá, sei que eu conheço.
Tem 81 obras na direção. Puta que pariu, o homem é workaholic.
Ele é conhecido?
Por mim, não.
Eu não tem nada aqui que me... A única coisa que eu conheço aqui é Dark Matter e só. Mas eu não sou um grande apreciador de série e ele tem bastante coisa com série, pelo jeito. E no roteiro e na obra original, que é um romance, temos Tony Burgess.
Mais uma adaptação de livro que a gente traz, né?
Exato.
Sem saber. Não sabia
de novo. E dessa vez, eu acho que aconteceu em outro momento, não lembro agora, que o escritor fez o roteiro, achei legal isso.
Sim, isso aconteceu no Exorcista também.
Ah, é isso, no Exorcista. Desculpa pelo
assim. Mas tem mais um que eu não lembro.
Que também tem um monte de obra que eu não tô lembrado aqui, mas o homem é roteirista também de bastante coisa. Septic Man, Hellmouth, Possum, The Executioners, Fuck My Friends.
Que isso?
E grande cinegrafia. Daí no elenco nós temos Steven McHattie como Grant, que ele
fez... Ele já fez alguma coisa? Eu não reconhecia de lugar nenhum.
Eu lembro ele do 300.
Caraca!
Que ele é um dos velhos... Ele é o cara que quer passar a perna no Leônidas. E a única coisa que eu lembro dele, assim.
Ah, eu lembro dos filmes dos anos 90 dele, de tipo, meio brucutu. Tem o Marcas da Violência, que é com o Virgo... Como é que é o nome dele? Isso. Viggo Mortensen.
Ele tá no Watchmen.
Ele tá no Watchmen, mas eu não sei o que ele tá fazendo. Acreditaram ele como o Coruja, mas não é ele o Coruja.
Ah, ele é o Coruja Velho.
Ah, o Coruja Velho. O
Coruja Primeiro. Caralho, eu não lembrava dele.
O Corujão.
O Corujão.
Mas assim, ele ele fez muita coisa nos anos 90.
Muita filmezinho. Série também.
Muita série.
Bom ator,
mas
bom
se você olhar a cara dele mais novo, Romulo, talvez você faça assim, pô, já vi ele, entendeu?
Porra, ele tá num dos filmes que eu mais odeio, que é Imortais. E temos Liz Hawley como Sidney.
Horrível.
Barbaridade. Complicado. Pior atriz, hein?
Complicada,
moça. Puta que pariu.
Não, não é pior porque a Georgina Reilly como a Laurel Ann consegue se superar.
Eu
essa
não acho.
Essa garota tá fez, tipo, algumas filmes de sátira, tipo, Todo Mundo em Pânico.
Não, assim. Ela parece a louca que faz a Cindy do Todo Mundo em Pânico. Ela lembra...
É parecida mesmo.
Esposa ou ex-esposa do Chris Pratt. Não vou lembrar.
Cara, eu achei relacionamento, muito...
Não lembro o nome.
Eu achei muito que era a mulher do Todo Mundo em Pânico, cara. Pensei, não, nossa. No,
ela tem uns olhinhos separados, parecido com a
Anna Faris.
Isso, Anna Faris.
Que característica,
que é uma,
ter os olhinhos separados.
Que é uma boa atriz. Seria melhor ter colocado ela. Seria bem melhor ter colocado ela.
Eu gosto do médico.
Nossa, Paty. O médico poderia eu ter feito médico ali.
Porque, pai, muito ruim.
Ali chegaram de sacanagem o seu médico lá, o doutor
Mendes. O médico tá no Possessor, que a gente gravou, não lembro dele no Possessor.
Tá.
Também.
Que loucura.
Mas vocês não têm uma sensação... Ele. Desculpa, Marcelo. Mas vocês não têm uma sensação de que, assim, o filme, ele tem, claro, a parte dele de tentar passar uma mensagem sobre alguma coisa, mas ao mesmo tempo que ele não se leva a sério pra outras coisas?
Sim, concordo. Ele faz bastante piadinha, várias situações que não é uma piada exatamente, mas que claramente o diretor sabe que o espectador vai dar um risinho.
Sim.
Essa foi a minha sensação.
Ele é despretensioso nesse sentido, ao mesmo tempo que eu acho que ele tenta ser grandioso na mensagem. E aí eu até queria conversar com vocês porque, tipo, ele é um filme alegórico? Eu acho que tem.
Pra mim.
Só que eu não consegui sair do raso e do óbvio, que é uma crítica, pode ser muita coisa. Eu vou dizer, é uma crítica à comunicação irresponsável.
Sim.
Pra não definir fake news, discurso de ódio,
qualquer coisa. Naquela época era mal tinha, né? Mas aí eu acho que é total isso.
Que, cara, se tu não tiver responsabilidade pelo que tu tá falando, passando adiante, pode dar merda.
Só
pode infectar pessoas
com uma ideia
errada. Só que pra mim, morreu aí. É isso aí.
Não, pra mim...
É raso.
Pra mim, daí eu acho que é uma questão do roteiro ali. Pra mim, tinha uma puta de uma ideia, só que eles desistiram no meio do caminho, sabe? Parece que eles chegaram assim, ó, vamos simplificar ao máximo essa ideia de responsabilidade na comunicação e vamos só fazer uma infestação zumbi de palavra aqui. E daí é aí que perde pra mim, sabe? Porque, tipo, é um assunto, um puta de um assunto, e eu estava com todas as ferramentas na mão pra fazer o negócio, sabe? E assim, por mais raso que seja no filme, essa ideia, vendo esse filme em 2023, é assustador.
Então, essa sensação.
A gente passou... Tá mais atual agora do que...
Exato, né? eu vi ele em 2018, tá? Em 2018, ele já...
Tava no comecinho da desgraça. Dá pra te entender,
mas daí, tipo, tu, tá, ok, é que exagero, né? Olha só, hoje em dia é assustador quanto é mais real a parada do prejuízo da comunicação pra todo mundo, tá ligado? Só que mesmo assim, parece que ele, tipo, cara, podia dar uma melhorada nisso, sabe?
O filme meio que se baseia, né, na obra de um escritor, né, que é o William S. Burroughs. Eu não vou saber falar o nome dele agora, porque ele fala que a linguagem é um vírus, né? Então, ele tem essa coisa da simbologia, de usar a linguagem como um símbolo, né? Que a linguagem não é só o fato da gente simplesmente transmitir a palavra e o receptor pegar ela, mas é o que ela pode causar a partir daquela recepção, né?
Então... Pois é, eu acho isso uma ideia, uma crítica muito boa, só que aí não sei se eu não peguei ou se o filme para nisso também, porque eu não consegui ir além dessa crítica óbvia que o filme faz.
Eu acho que ele não tenta, se enfiar muito na questão filosófica da coisa. Ele te dá essa ideia, né? Tanto que, cara, eu fiquei apaixonada naquela cena que ele começa a perceber que a palavra precisa ser falada do jeito diferente, sabe? E ele começa a bate bola com a mulher, sei lá, bola, e ela tem que falar outra coisa.
De significar a palavra.
Isso, eu achei essa cena tão maravilhosa, porque assim, é difícil de explicar o que eu entendi, né? Porque, como vocês sabem, a linguagem é um vírus.
É um conceito abstrato.
É, mas eu achei muito foda toda aquela dramaticidade que deu, como se ele tivesse achado a cura do negócio, e na real não era assim, tipo, não tem como, né? Mas quando eu percebi que tratava-se, quando o médico fala que o vírus tá nas palavras, cara, me deu um arrepio de pensar nisso, que automaticamente me veio na cabeça tudo que a gente já passou relativo a governo e disseminação de fake news, né? Que as pessoas começam a usar termos e tal, palavras, criar frases, criar alegorias para outras coisas que não são, né? E tipo, tá aí a mamadeira de piroca para provar as coisas, né? Criaram fake news para tudo quanto é lado. Isso me deu um arrepio absurdo de pensar nisso, que as pessoas estavam se matando, e aí não se matam em vários sentidos. Tem pessoas que morrem por causa de fake news, e isso me tocou de alguma forma, sabe?
E de repente a gente pode ser também que a intenção dele quando escreveu o livro, quando fez o roteiro, nem era exatamente tratar disso diretamente, né? Mas é louco pensar o quão na merda a gente foi e fechou tão bem essa história pra isso, sabe? Tipo, porque a gente viveu e ainda tá vivendo, né?
É, a crítica foi visionária.
Uma parada absurda, sabe?
É que não diretamente pra o que a gente viveu nos últimos anos, né? Tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, mas no todo, né? Tá toda hora as pessoas, elas colocam palavras na boca dos outros, elas criam histórias que não são. Então, você, cara, a linguagem é um negócio muito poderoso, porque tá a gente aqui falando sobre um monte de coisa no podcast e a gente pode fazer simplesmente as pessoas acreditarem que o filme é bom ou não, entendeu? Então, o cara que nunca viu o filme, dependendo do que ele seguir, ele vai ouvir a gente, olha, legal.
Não, e às vezes com a mesma frase, tu pode fazer alguém chorar de emoção e alguém ficar puto, tá ligado? Eu não devia fazer isso pra dar uma lição pros nossos ouvintes, mas tem muita gente, infelizmente, que não assiste o filme e tá aqui nos ouvindo nesse momento. Só pra não ficar um papo muito de maluco, acho bom eu dar essa explicadinha. O filme parte do princípio que, de repente, a gente não sabe como começa isso, mas algumas palavras estão contaminadas. Então, se tu falar elas, tu acaba entrando num estado de torpor, de basicamente um zumbi. Começa a atacar as outras pessoas, tu não acha ninguém pra atacar, tu acaba te matando. E é isso, pra te conseguir se curar, tu tem que...
parar de entender aquela palavra, tem que dessignificar ela. E daí o personagem troca o sentido das palavras. E tem uma regrinha muito aleatória que eu não entendi também. Eu achei muito ruim, porque não me convenceu, porque ele... Aquele médico chega do nada, um cara que passou uma manhã num perrengue, que tava um apocalipse zumbi acontecendo, e ele chega como um especialista e ele tira essa regra do cu, esse lance das palavras.
Ele chegando, né? Pela janela.
E entrando com as perninhas, entrando de costas na janela, né?
E ele sai por onde ele entrou.
Chapolin, né, cara?
Porque ele... Primeiro ele sabe, tipo, tá, a gente não pode falar. Se a gente fala, eles seguem a gente. Isso aí é ok. O cara que andou um pouco no meio, é fácil de perceber isso. Só que daí, até ele descobrir que tem palavras contaminadas, que se tu falar, tu vai te fuder. Talvez se ouvir também, acho que sim, porque você tem que parar a transmissão. Foi muito do cu. Parece outro filme que a gente gravou, que eu não sei se foi pro ar ou não, que o personagem aparece, caga um monte de regra do nada, e é isso aí. Vamos em frente. Aí, puta, aí não consegui. E é o texto aí confuso, que é um monte de ladaia que não leva pra lugar nenhum, que eu acho que até as partes que a parte falou que não entendeu, porque tem um monte de coisa jogada daquele homem falando, e até a cena final pós-crédito, nada. Nossa, conecta com nada, uns papos aleatórios que eu ficava, o que vocês estão falando, cara?
A parte de mina... ser monarca, eu fiquei meio calói, assim, eu fiquei meio que tentando entender o que tá acontecendo, sabe? Eu me perdi ele um pouco.
Ele é um velho escroto, aí depois ele não é tão escroto, tá, isso aí é até bom, daí, né? Profundidade
esse, personagem. Esse é o problema que daí ele tem pra mim, sabe? Pra mim, a hora que o médico aparece, eu acho que o filme começa a cair, sabe? Ele começa a ir pra baixo ali, porque tava...
Ele despenca.
Porque ele tava legal, eu tô curioso pra saber o que tá acontecendo, porque tá acontecendo... Vamos esquecer o subtítulo, tá? Até aí. Eu quero trazer a experiência da primeira vez que eu vi ele, sem não existia subtítulo naquela época.
Não existia Prime.
O que tá acontecendo é, primeiro tem uma multidão invadindo um prédio pra ir atrás de uma senhora, e essa multidão tem relato de gente cantando, tem relato de gente falando umas coisas esquisitas, e daí o helicóptero lá, o cara do helicóptero tá sendo perseguido, tu não sabe por quê, daqui a pouco sai uma voz de dentro do corpo que tá perseguindo ele pedindo ajuda.
Isso é muito legal.
Sabe, do nada a mina não teve contato com ninguém, a guria com blackface lá fica zuretando, daqui a pouco a técnica fica zuretando também, de caralho, isso na primeira vez que eu vi isso, tá me dando uma aflição, principalmente porque tu não tá vendo, começa por aí, eu gosto quando tu não mostra e quando tu induz bem o que tá acontecendo, e até então ele tá fazendo muito bem isso ali.
Mas sabe que eu não comprei isso aí já?
Sério?
É, logo no começo, mas eu não comprei pela época que se passa o filme, que ele é contemporâneo, pelo que eu entendi, é 2008. Do lançamento.
Cara, ele tá no tempo do coisa?
Sim,
no
telefone também, dele, celular
e tal. Ah, sim, é porque também ele é o Canadá, né? Então, uma cidadezinha do Canadá, então pode ser que nem toda a tecnologia absurda não, também.
Tá com o Motorolinha dele.
Eu não consegui comprar eles estarem tão isolados do mundo, sem saber o que tá acontecendo, se eles tinham fucking internet, tá ligado? Tipo, caralho, mano. Ok, o começo tudo bem, porque a cidade pequena, as notícias não vai espalhar tão rápido assim, mas porra, depois a BBC já tá envolvido e eles, meu Deus, a gente não sabe o que tá acontecendo. Caralho, abre o G1 nessa merda, esse computador,
tá ligado? Mas eu gosto, cara, eu gosto. Essa parte não me incomodou, porque...
Cara, assim, vai 10 anos pra trás pra não ter internet.
Não, aí, mas pô, aí que tá, cara. É o fato, assim, eles estão no meio do negócio. Só, é uma cidade pequena. Eles não sabem o que tá acontecendo. Cara,
só tinha cinema em Santo Ângelo.
Não, é uma cidade pequena, sabe? Em 2008, tu mal tinha rede social que nem é hoje. Cara, eles estão tentando se informar pelo mais rápido, que é a polícia. Não dá. Ninguém na época postou um tweet explicando o que tava acontecendo.
Não tinha tweet, mas já tinha... O Twitter
virou Orkut? Depois. Tinha um Orkut, entrar na comunidade. Pô,
caralho, porra, abre o G1, que... portal de notícia, cacete.
A BBC já
sabia. Mas aí que tá, em questão de estrutura, a BBC tem muito mais estrutura que uma radiozinha no interior de Ponte Puta, ligado?
Mas a estrutura que eles precisam é internet, coisa que eles tinham.
Mas não é questão de não ter estrutura, é questão de eles estar tentando de uma outra forma. É isso que não me incomodou. Cara,
2008 a internet tava muito bem estabelecida.
Quantas vezes
muito
tu ficou dando 50 voltas pra conseguir 2008, uma parada?
2008 eu tava começando.
2008 eu tinha internet discada. 2000 ainda.
Tava começando, tá maluco.
Não, eu fui ter internet discada por aí, 2000 e pouco. Mas
eu em Santo Ângelo, uma cidadezinha do interior, então, eu tava
pronto, no mas aí você acabou de dizer, porque Ponte Puta é uma cidade pequena.
Pois é, se em Santo Ângelo já tinha, imagina uma cidade pequena do Canadá. Não, gente, vocês estão muito perdendo tempo. 2008 eu tava terminando o ensino médio. Já, nossa, eu já vivia na internet dia e noite jogando Tibia. Já jogava online o dia inteiro. Você
era privilegiado, Romulo.
Tá maluco, cara. Se bota 10 anos pra trás sem ter internet. Porque se tu tá apavorado com um negócio acontecendo, sei lá, entra no G1 do Canadá, entra no UOL, vai estar na primeira página.
Terra,
na
porra, terra notícias. Cara.
Exato.
Cara, o Dirt Worth.
Eu comprei.
Eu não consegui. Ali o filme já me perdeu. Porque eles estão muito tecnológicos no seguinte... Pô, estão com o computador. Ela passa as informações pro cara pelo computador.
Por e-mail.
Eles
tão...
Exato, tem internet.
Sim.
Eles estão com acesso à polícia de um jeito mais direto. Não sei qual é a tecnologia, mas enfim. Eles têm tecnologia ali. E porra, cara, isso...
Mas aí é sobre os créditos do filme.
Não, eu já dei a solução.
Entra no G1. Puf,
sobre os créditos. Exato, é por isso que eu tô dando essa solução. Bota 10 anos pra trás, pronto, resolve.
Mas para deixar a solução pros filmes, senão os filmes não acontecem, Robo.
Mas se botar 10 anos pra trás, acontece. É isso que eu tô dizendo. Dê a solução, resolve. Ai,
entendi agora o que você quis dizer.
Exato. E não muda nada se é nos anos 90 pra história do filme. Ia funcionar do mesmo jeito.
Com certeza, não.
Pô, é uma rádio, tá ligado?
Ah, mas pra mim, isso aí não me incomodou. Eu comprei uma cidadezinha no interior, demorando pra se entender o que tá acontecendo.
Alguém pode me explicar sobre o gato? Eu não entendi o gato.
Não faço a menor
ideia. Não consegui pegar também.
Não faço a menor ideia do gato. Não faço a menor ideia daquele obituário, que é coisa de antes e é uma família isso matou outra. É coisa
outro, de rádio. Só obituário, tá só listando as pessoas que morreram.
Isso é coisa de rádio.
Não, mas não é. Ele não tá só listando as pessoas. É ele fulano tá que.
Na história, fulano não sei quem matou, sim, não sei quem.
Mas dá umas 50 pessoas, uma interligada. Essa aqui matou a irmã, que cidade matou fulano, que matou ciclano, que matou
pequena. É complicado.
Não, isso aí não é só um obituário. Isso aí tem alguma coisa a ver com a história, pelo amor de Deus.
Mas pois não.
Mas aí é que tá que eu acho.
Eu não tô sabendo comunicar hoje.
Não, eu entendi.
Tá com medo de espalhar um.
Não, que vocês discordam comigo por 3 minutos pra no final falar uma frase que concorda.
Não, mas não,
eu tô discordando da parte que isso atrapalhou o filme. Pra mim, não me atrapalhou. Não, isso aí é minha descrença que eu não leva. Entendi,
que tá solto ali.
Não, é que você falando, eu não entendi o obituário. Aí eu tava tentando explicar que isso era coisa errada de ter obituário. Aí você, não, o que eu tô falando é que uma coisa tá ligada à outra. Aí eu ia entrando nesse detalhe. Aí é que entra, que eu acho. Eu acho
genial a gente não se entendendo nesse filme. Mas eu vou achar que é roteirizado, sabe?
E aí o que eu acho que entra essa questão de não ser propriamente dito alguma coisa relativa a vírus ou ser zumbi, eu acho que tem alguma coisa ligada ao horror cósmico, como vocês
tem que ter algo relacionado.
Citaram.
Até aquele final, maluco.
E essa parte aí que você falou de um fulano que matou não sei quem, eu acho que isso daí já eram acontecimentos desses eventos que aconteceram, mas assim, só que não aconteceu em massa, sabe? Aconteceu.
Talvez o começo, né?
Só que aconteceu em eventos com etapas, né? Não foi direto, meu Deus, todo mundo ficou maluco de uma vez só e ninguém ligou pra isso, né? Então eu acho que aquilo ali é mais pro filme te contar uma história de que isso já estava acontecendo de alguma forma antes, né? Começou de algum jeitinho ali, devagarinho, que não simplesmente pá, apareceu zumbi, gente,
morreu. 100 pessoas atrás do doutor.
Cara, essa parte do doutor, o que que acontece? Eu gostei porque, assim, me lembra muito Chapolin. É uma vibe de clima Chapolin total, porque ele tem uma coisa meio professor Girafales, já começa por aí, né? Eu gosto da coisa que ele vai explicando, mesmo sendo, assim, tirou do cu a explicação, obviamente, mas eu gosto que ele vai narrando os eventos e a mulher vai fazendo, sabe? A todo mundo em pânico começa, agora, isso daí é novo, eu não sabia disso e tal.
Será que ela lê lábios? Não sei. Boa questão.
Isso eu achei interessante, porque eles estão discutindo, tipo, ela vai no seguida e caralho, será que ela vai ler lábio?
E aí antes, ainda tem uma coisa que assim, depois eles falam assim, a língua inglesa que é maldita, que tem o vírus. Aí eles tentam falar em francês, só que o cara não sabe muito francês. Mas antes disso, tem uma mensagem que eles traduzem. E a mensagem diz, não traduz essa mensagem para o inglês.
Não, e essa galera do cinema aconteceu no Evil Dead, esta merda, no Evil Dead Rise, e aconteceu em mais algum filme, que eu acho que já não gravou, que eles botam a mensagem, não leia isso, não traduz isso, no final, caraca, começa com isso. Gente, não traduz essa mensagem, não, e daí
a passa primeira, a mensagem. Primeira frase, não leia em inglês, né? Não, e sem contar ele também.
Os caras querem que dê merda, né?
Não, e sem contar ele, podia ter dado uma lida antes de sair verbalizando a parada, lê antes, né, cara? Vai que tem um alguém mandando outra pessoa, palavrão, xingando outra pessoa ali. O patrocinador, vai que alguém xingando o patrocinador da rádio.
Mas nesse filme eu até entendo por esse teor cômico que ele coloca de vez em quando. Uhum. Porque no Evil Dead fica mais esquisito, porque tipo, cara, os LP era só tu botar o número 1 no que ele não toca essa merda. Nesse aqui não, tipo, até pra dar a graça do cara lendo o negócio e daí no final, não traduz essa mensagem.
É muito bom. É por isso que eu perguntei pra vocês se vocês achavam que era meio proposital a questão da tiração de saco. E isso me ganha, de certa forma, né? Eu queria só perguntar pro Marcel, que acho que o Marcel tem mais ligação. Tu chegou a ver o Despertar dos Mortos, do Romero?
Despertar, sim, sim.
Eu vi uma resenha falando que no início desse filme tem um pessoal preso numa estação de TV, antes de acontecer o apocalipse zumbi, que meio que esse filme é como se fosse, talvez, mostrar como seria o desenrolar daquela história lá do início do filme do Romero, sabe? Então, eles também podem ter pegado essa...
Esse é o segundo ou o terceiro do Romero?
Aí eu não sei, de 78.
É o segundo.
É o segundo.
É o Madrugada, que depois virou o Madrugada.
Sim.
Eu me perco em todos os mortos, a volta dos mortos-vivos, depois que não foram. Tudo
parecido.
Mas, ele tem a equipe, só que daí, o do Romero dá um salto depois de um tempo.
Tem essa também, né? Que daí vai do lance que o Marcel criticou ali, que ele não gostou ser zumbi. Tipo, tá, o cara vai fazer uma crítica, alegoria, com essa crítica da palavra contaminar, né? Do discurso irresponsável. E aí o resultado, tipo, é zumbi. Tipo, a primeira coisa, lá em 50 e tantos, que pra fazer uma alegoria sobre consumismo, sobre as pessoas irem com as outras, não pensarem muito, já era zumbi. O Romero já fez isso. Tipo, caraca, tu vai em 2008.
Day Live, né? Também tem.
Também. Tu vai em 2000. Só que o Day Live ainda dá uma inovada, né?
É.
Tu vai em 2008 fazer uma alegoria com outra coisa, sobre outra coisa, que acaba em zumbi também.
Eu achei uma solução muito fácil. Não fácil, muito. É fácil. Óbvio.
Confortável.
É, tipo, sabe? Tipo, vamos pegar. Eu quero, né? Eu quero gerar a impressão que a comunicação deixa as pessoas violentas, faz as pessoas não pensar, perder o controle, etc. Ah, vamos fazer zumbi.
E zumbi no comportamento, tá, ouvintes? Não é ninguém, nenhum morto renasce, então, sai do chão.
Eu ia justamente falar isso. Acho que é só o uso da palavra de zumbificação, de você seguir sem pensar, sabe? Sem usar o cérebro para as coisas, sim, né? Não ser mais você. Você só vai seguindo, fazendo aquilo ali, é mesmo isso. A gente é um zumbi no cotidiano, se a gente parar pra pensar.
Não, o zumbi, é isso, né? Só que, porra, né? Depois tu tem 50 anos de cultura pop te martelando uma coisa de zumbi. Tu vai fazer um filme e tu querer martelar agora diferente, daí é sacanagem também, né?
Ah, mas eu não acho. Mas aí é que tá. Eu não acho que ele queira usar do zumbi que come as pessoas.
Não,
que
mas eu digo até na figura, sapate. É um monte de ser humano totalmente irracional apelando pra violência. Eu acho isso tão... Cara, podia ter ido pra qualquer lado, sabe?
Pô,
eu acho que se fosse... É que assim, de novo, durante toda... Quando tu não tem um subtítulo te esfregando na cara, durante todo o início ali, tu vai pegando várias situações que te largam pro zumbi. Eu acho que o próprio cara fala... Eu não lembro se é o cara ou o policial que fala que tem gente que tá abrindo os outros, tirando as tripas e não sei o quê. Só que daqui a pouco vai e parece que é uma violência consciente, sabe? Que é só... Que eles direto chamam de riot também, de...
É, de tumulto. Eles deixam na dúvida.
É, e daí, tipo, cara, daí no final, tu só botou um monstro, sabe? É uma pessoa fora de controle, é praticamente um zumbi, sabe? Eu acho que ele poderia ter pensado em outra questão. Não precisava ter ido pra um lado... Não sobrenatural da questão de... Sabe? Mas, tipo, tu tá descrevendo um zumbi mesmo. Ah, não come ninguém, mas, pô, tu tá agindo... Tu tá literalmente, como a palavra diz, tu tá zumbificado, sabe? Tipo, eles poderiam ter dado uma trabalhada melhor nessa parte.
Mas eu acho que é só mais uma forma de como a gente mesmo coloca. Hoje em dia, a gente usar o cara é um zumbi de rede social e por aí vai. Eu acho que é só uma forma que acharam de falar das pessoas ali que... Porque, assim, como é que você vai falar como é que essas pessoas estão sem dizer assim, ah, elas parecem meio zumbis, sabe?
Não, não, mas no filme eu acho que nem fala.
Eu acho que elas poderiam estar diferentes, essa é a minha questão, sabe? Elas poderiam não ser esse nível de subconsciente a manifestação delas. Porque, cara, o desenho é... a palavra é como um vírus. A pessoa perde o controle por causa do vírus, sabe? É a mesma coisa que olhar o... o 28 dias depois lá, esqueci o nome, o Extermínio, e falar que não é zumbi porque é raiva. Não, é zumbi. O cara é um zumbi também, sabe?
É, no filme eles nem falam a palavra zumbi, tá só nesse subtítulo. Mas é que o conceito acaba sendo, né? Na forma que como eles se comportam.
Mas eu também não vejo uma outra solução de comportamento das pessoas, a não ser tentar deixar elas mais, digamos, entre várias aspas, acéfalas possível, sabe?
De bate-pronto é difícil de pensar em outra, numa solução pra isso.
Eu concordo contigo, Paty, por isso que eu acho que ele é simplista nesse ponto, sabe?
Não, tudo porque bem,
parece, tipo, vamos escrever aqui, ó, eu também nem sei se é essa a intenção dele, é o que a gente interpretou, mas...
É que é foda que é baseado num livro,
vou
né?
Falar, então a gente... Vou falar sobre comunicação ser destrutiva. Beleza. Parece que a resposta veio muito rápido, sabe? As pessoas vão ver uma palavra e virar zumbi.
Entendi.
Eu acho o filme preguiçoso nesse sentido, e é na preguiça dele que ele acaba acertando, porque por ser preguiçoso de não muito além, ele acaba tendo muitas partes que é um filme simples, o que a gente gosta e bacana. Então, às vezes a preguiça pode ser uma qualidade e às vezes eu acho um demérito.
Daí eu já discordo de ti, porque eu acho que na parte que ele é simples, ele acerta, e não é por preguiça, cara, ele acerta muito bem. Porque eu já vi filme que é quase a mesma coisa, assim, tipo, em questão de simplicidade, pouco, um núcleo pequeno, pouca coisa, sabe? E o filme é maçante, é tedioso.
É que pra mim foi maçante, não me pegou.
Foi, cara, pô, que pena.
Acho que a direção dele dá um ganho fodido, assim.
Eu achei o texto ruim, aquele radialista falando, um papo chato, assim, que não me envolveu. Mas aí é um negócio muito pessoal, não dá pra dizer que é ruim.
Ele me prendeu, agora saindo dessa coisa da história e falando da experiência específica, ele me prendeu, assim, sabe? Eu queria que as pessoas ligassem mais pra rádio pra contar o que tava acontecendo, eu queria que achassem o repórter pra me falar o que, que tava rolando lá fora, sabe?
Isso até achei bacana, me incomodava quando era monólogo do cara, assim, que não levava lugar nenhum.
Eu acho que foi nesses pedaços aí que eu acabei me perdendo, como eu falei pra vocês, assim. Mas eu gostei do clima que ele me levou, sabe, de tensão. Eu fiquei um pouco tensionada com o filme, tipo, aí a hora que eles se prendem dentro da cabine, eu falei, aí agora fodeu. E mesmo se não tivesse entrado ninguém dentro da rádio, cara, ia ser pra mim uma experiência melhor ainda, assim. Eu não queria que aparecesse ninguém, sabe?
A primeira vez que eu vi, foi uma das coisas que eu fiquei muito puto, e quando começa a entrar ali na rádio, eu fiquei, cara, tava tão bem assim, sabe?
E até se legal ele ia terminar de não saber exatamente
o que aconteceu. Exato, sabe? Tipo, essa foi uma das coisas que me perdeu também. Tipo, cara, eu gostei tanto de tu tá totalmente desinformado, sem nem saber o motivo. Pô, daí entra o médico, e daí depois entra as pessoas lá pra tentar pegar eles, sabe?
É porque ele é meio claustrofóbico ali, sabe? Nesse período que eles estão ali dentro da...
E tu tá que nem eles, as informações que eles estão recebendo e as que
tu exato.
Tá recebendo, sabe? Tu não vê uma janela, parece que eles estão num porão até, ele é abafado.
Ou no máximo... Tu é um ouvinte do rádio que tá preso dentro de casa, querendo informação junto, cara.
E no máximo que tu tem é a hora que ele acha que é piada e vai tentar sair, e ele abre a porta, mas tu tá enxergando eles, tu não enxerga o que eles estão vendo, tu só vê eles na porta. Isso eu acho muito legal, sabe?
Tu não sabe o que tá lá fora, né? Então... Mas eu gosto, por exemplo, da hora que começa, assim, a coisa da repetição da palavra, que a pessoa começa a ficar desconexa, aí a menina começa, aí daqui a pouco o médico tá lá dentro falando a mesma palavra toda, aí fala, ih, o médico fudeu, sabe? E é cômico ao mesmo tempo que tu fala assim, puta que pariu, o cara tá fudido, e aí eu gosto da coisa de escrever no papelzinho, não fala, caralho, sabe? E tentando falar em francês. Então, assim, acho que essa coisa do cômico funcionou pra mim, no sentido de quebra de clima, porque, assim, sei lá, como se você tivesse todo cagado de problema e alguém faz uma piada. A gente foi recentemente num velório e eu tava fazendo piada no cemitério, falando assim, caralho, a gente tá fudido se a gente tem um levante zumbi aqui, hein, Felipe? Puta que pariu. Aí eu olhando pras tumbas, falando mal das fotos das pessoas, entendeu? Então, assim...
Trouxe uns três pra casa.
É ódio. Não, até não me preocupa.
Ah, parou de rir rapidinho.
Não, eu faço oração e limpo as roupas tudo antes que eu venha. Os sapatos foram pro tanque, as roupas foram lavadas na hora, divulgação.
Mas eu acho que a parte do humor não me tira também. Até porque os personagens não dão risada. Eles não encaram como uma piada. É a gente que vê aquilo e acha graça. Talvez se eles começassem a rir, até tiraria a gente. Tipo, cara, vocês estão muito fodidos, gente.
Tá aí, mais um problema na comunicação. Eles estão falando e a gente tá achando graça.
É até a menina, na hora que ela começa a virar meio zumbi, ela começa a bater a cabeça e ela vai lá e morder o cabo de eletricidade, sabe? Tipo, caralho, o que que ela tá fazendo, sabe? Agora, a parte que eu me engasguei foi a parte justamente do... Será que ela lê lábios, sabe? E eles começam a ficar...
Discutindo sobre isso.
Discutindo, cara, aquilo me pegou tanto, eu ri tanto. Mas assim, o finalzinho me perdeu muito dessa construção da... Ai, a mulher beijando o cara. Ah, cara, não. Não
precisava, né? Não precisava esse beijo. Porra, significa com outra coisa. Dá um abraço.
Por que, sabe, cara?
Ficou muito forçado, né?
Muito. Apesar de eu ter gostado de toda a loucurada do cara falando as palavras lá e tal.
Mas daí, aí a essa altura, eu já nem me importei mais.
Não tava ligando mais,
já não, né? Tava ligando, porque... Bah.
Eu vou dar um crédito pro filme que talvez, às vezes, a gente não tá muito na vibe. Porque pra esse meu tédio com os monólogos do cara, porque eu tava com dificuldade... Aí pode ser o texto ruim que não me prendeu, ou pode ser eu num dia ruim, porque eu tava com dificuldade de prestar atenção. Ele começava a falar e eu logo tinha, opa, concentra aqui, vamos ver o que tá acontecendo. Eu me distraía muito fácil, tá ligado? E aí, às vezes, pode ser a gente num dia cansado, meio zureto da cabeça, ou às vezes é simplesmente o texto que não te prende. Então, não sei, vou dar essa dúvida pra essa parte do meu tédio com os monólogos, porque o ator é bom, eu gostei dele bastante.
Eu acho que pode ser as duas coisas, mas eu também acho que pode ser uma questão da própria linguagem não funcionar pra gente, sabe? Da questão de aquilo ali pode funcionar pra um, como pode não funcionar pro outro, e ser uma coisa que a gente não tá acostumado, porque a gente ainda tem que ler a legenda na velocidade com que ele vai falando, e o texto vai se complicando, né? Então, é um texto complexo, então tem mais essa questão da linguagem pra gente quebrar. Então, assim, mas o Prime nem tem essa opção, mas fujam de ver o filme dublado, porque, assim, vai perder 90% do que o filme representa por causa da voz do cara, então...
Tá, com certeza.
Nem o Guilherme Briggs dublando ele vai ser tão bom, assim.
Pergunta idiota, não pra vocês, pra audiência. Bom, se você souber responder também, mas é difícil. Aquela pergunta idiota que eu sempre faço, que não muda em absolutamente nada no filme. Eu queria entender por que diabos toda a rádio americana é uma sigla. Não tem uma pop rock, uma Atlântida, uma Jovem Pan. É sempre uma sigla. Me explica aí, ouvintes, vocês que são espertos.
Vocês que são de fora, os ouvintes internacionais.
Aliás, é um filme que tem que ser canadense, né? Pra poder ter essas duas línguas e tu aceitar. Ou teria que ser nos Estados Unidos, muito no sul, por te aceitar que os personagens falassem espanhol, tá ligado? Sim. Aliás, deve ter uma crítica aí também, algum subtexto pode a mais ser. De só o inglês ser a contaminada, o francês não. Com certeza tem. É por isso que eu fico... É muito óbvio que tem algo aí, só que eu não consegui pegar, tá ligado?
E eu acho que aí já foge um pouco da nossa questão, que assim, é aquilo que a gente fala aqui, né? O filme, ele tem que se bastar por si só. A gente dissecou aqui esqueci o nome do filme de novo, da
Ninguém
menina.
Vai Te Salvar?
Ninguém Vai Te Salvar. A gente dissecou ele aqui e depois que acabou o Romulo, a gente continuou conversando privado sobre várias outras teorias, assim. Mas ele ainda é um filme de terror, né? Ele ainda é um filme que funciona sozinho, apesar daquilo, que você pode achar ruim ou não. A mesma coisa tem que ser esse filme. Só que assim, a primeira metade dele, um pouquinho mais da metade, né? Acho que ele descamba mais pro final. Mas mais um pouquinho da primeira metade dele, continua sendo um bom filme de suspense, de claustrofóbico, de nervoso e tudo isso. E depois, ele não funciona como filme propriamente dito. Eu acho que ele tem sim que encarar, que a pessoa tem sim que encarar como uma crítica, como uma alegoria, como tudo isso. Senão, vira só qualquer coisa.
E fica muito abstrato daí, né? Pra entender.
Isso.
Porque, tá, tu entender que a palavra é um conceito muito maluco pra funcionar
palavra.
Por si só. É Mas uma é palavra, por acaso, tá contaminada.
Por isso, de novo, que eu acho que eles tiveram a ideia, independente de qual a intenção da ideia, mas a ideia existiu, só não souberam lapidar. Ficou a história em cima, assim, ó, é isso aqui.
Exemplo que faz com maestria, eu sei que é uma comparação injusta, porque o Pontypool deve ter custado 2 sanduíches pra fazer esse filme, e o outro é um filme de Hollywood do Denis Villeneuve. A Chegada, cara, é um filme que trabalha a linguagem, o objetivo é outro, assim, a crítica é... Até não vai tão longe, mas a crítica, o cerne é outro, mas eu acho que ele constrói muito melhor esse conceito muito abstrato de tu lidar com a linguagem, como Sim. que ela afeta as pessoas e tal. É uma comparação injusta, óbvio, mas eu acho que é um bom exemplo de um filme que num roteiro foi mais lapidado, assim. Tem uma ideia central que eles conseguiram lapidar melhor.
Eu não sei se é tão injusto, porque nós estamos falando de roteiro. Roteiro é a caneta e um papel.
Mas é... E eu ainda ia trazer isso. É baseado num livro, então assim... E aí? O livro é
aquele lance. Ah, não sei. É o mesmo cara que escreveu os dois, então eu...
E qual é o nome da porra do livro? É Pontypool também?
Pontypool Changes Everything.
É o mesmo cara, o escritor do livro e o roteiro do filme, Marcelo.
Ah, então ele... Marcelo, sei tá lá. Certo.
Ah, mas às vezes é...
Fala também de Guerra dos Mundos, é transmissão radiofônica da Guerra dos Mundos, que é isso aí.
Às vezes o cara é um bom... E a gente não leu o livro, né? Pode ser um livro ruim também. Mas às vezes o cara é um bom escritor de livro, escreveu um roteiro pra um filme, é totalmente outra estrutura.
Tá porque ligado? É exato, é exatamente.
Nem todo mundo é um...
O King fala muito disso, né? Que o fato dele escrever livros não quer dizer que ele seja apto a escrever o roteiro de um filme, então...
É, e vice-versa também.
Exato, exato.
Nossa, o roteirista é o cara que faz o Lawrence, da Zarabi.
Caraca.
Que é a parada mais errada desse filme, assim, ó.
Mas é com proposital, ele sabe.
Tá no saldo da piadoca, mas porra...
Eu não peguei o que que...
Pô, tá...
Estão um estereotipo
pra caralho. De blackface e o árabe vai de terrorista.
Ah, tá bom.
Mas é consciente, ele sabe o que estão fazendo. Eu
achei que era alguma coisa relativa à história, mas
não. Ali o erro é do personagem, não é do roteiro.
Tanto que o personagem fica chocado.
E aqueles quatro relógio com o mesmo fuso horário.
Isso é uma parada que eu não entendi.
Eu acho que vai na piada também. É uma piada que tá na parede, que é só se tu parar pra prestar atenção, porque não faz sentido nenhum.
Eu acho que é tipo, comprar os relógios e deixar ali. Tipo, era pra colocar diferente? Qual é que é?
Não faz sentido
errar o cara que pendurou ficou pensando, pra que quatro relógios também?
Tá na promoção, pô.
É redundância, se um par de funcionar, tem outro. Queridos ouvintes, como de costume, em cada episódio de filme, cada um de nós dá uma nota de 0 a 10. A gente soma, divide, faz a média pra ver a nota que o Sábado 14 deu, dessa vez pra Pontypool, pesadelo zumbi. Vai daí, Paty, que tá mais animado.
Cara, eu gostei bastante do filme, apesar do que a gente já falou aqui, de ter os seus defeitos, e eu mesmo admiti que muita coisa eu não entendi, né? Tô até com vontade de reassistir pra prestar mais atenção nos diálogos e tal, mas ele é um filme que me surpreendeu, porque não tava esperando ter essa simplicidade toda, sabe? Eu achei que quando... Porque eu fui pega pela porra do título também do zumbi, né? E eu já tava achando assim, meu Deus, mais um filme de horda, de gente tendo que matar zumbi e não sei o que. E não
foi. Não tem uma arma de fogo, hein?
Hã?
Não tem uma arma de fogo.
Pois é. Então, assim, me surpreendeu.
Canadá, é verdade.
Tem urso.
E eles te preparam pra isso, porque ficam martelando que a mina é veterana do Afeganistão.
Então, eu gostei que, ao mesmo tempo que ele tentou trazer a coisa do zumbi, ele tirou a gente do zumbi, sabe? Da mesmice do zumbi. Meu Deus, eu não preciso de mais um filme de gente mordendo e comendo tripa, sabe? Não. Eu achei tão gostoso de assistir que ele merece um 7.
Agora vou eu que pra fazer um sobe dessa. Na real, a gente nem falou do final, né? Eu achei bacana que o final é pessimista, caiu uma bomba, mata todo mundo. Só que daí eu não entendi aquele pós-crédito, que eu achei a estética linda. Como eu achei bonito. Me lembrou Sin City.
É, total.
Só que um negócio mais personalizado, mais estilizado ainda que o Sin City. E de repente ela vai ficando normal, assim, voltando pra realidade. Eu achei lindo. Não fez o menor sentido pra mim, mas eu achei bonito. Queria entender, mas se vocês não entenderam também, vai ficar os ouvintes explicar. Cara, eu acho que... Eu falei mais mal do filme durante o episódio do que de fato é. E eu acho que foi um pouco pela expectativa que eu fui querendo gostar e porque eu acho que a ideia é boa. É uma crítica um pouco óbvia, mas que é muito válida, principalmente como o Marcel frisou, para os dias de hoje, né? Funciona mais hoje do que 2008, o que é surpreendente e triste ao mesmo tempo. Então, por causa disso e por ele, para mim, ele não desenvolver bem, que eu acabei ficando um pouco frustrado, mas eu acho que ele é um filme que vale a ser assistido e que as pessoas, no geral, o pessoal não vai sofrer assistindo. Até quem não gostar, não vai sofrer sofrer assistindo. Não foi o pesaroso pra mim, eu só achei fraco. Então vou dar uma nota 6. Vai daí, Marcel.
Ele cai no filtro de filme que me deixa chateado, porque tinha um potencial fudido e pra mim ele despenca, assim, não sei se é bem na metade, não conferi, mas, tipo, em um certo ponto pra frente ele só vai perdendo toda a qualidade que ele conseguiu até ali.
Dali pra frente só pra baixo?
É, dali pra frente só pra baixo. E daí, pra mim, e isso é muito gritante pra mim, é a aparição do doutor, pra mim, estraga total o filme ali. Nem só por causa dele, mas o que ocorre a partir dali, pra mim, só prejudica o filme. Mas vale olhar, assim, eu só acho que, tipo, quem não gosta de filme muito verborrágico e mais calmo, não, nem assiste, porque ele não vai gostar. Porque, tipo, ele é muito...
É texto. É
muita conversa e pouco movimento. Tanto que é tudo no mesmo lugar.
É Vastidão da Noite com Um Lugar Silencioso.
Um lugar só. Vastidão da Noite só em um lugar. mas eu vou dar 5.
Caraca, eu achei que a minha nota ia ser pior. Tô muito surpreso. Queria fazer uma sobe dessa, só fiz ladeira abaixo.
Que nem o filme.
A média fica 6, óbvio. Fica 6.
Tá bom.
É, eu acho justo, foi a nota que eu dei. Queridos ouvintes, vamos para as novidades dos e-mails e para os streaming dos ouvintes. Vamos para mais uma semaninha de leitura de e-mails e novidades das plataformas de streaming aqui no sábado 14. Quem quiser ter seu e-mail lido semana que vem, aproveita que vai ser a última leitura do ano, hein?
Ó.
Então, contato@sabado14.com.br. Siga nas redes sociais, nos dê essa força, @podcastsabado14 em todos os lugares, dá 5 estrelinhas no Spotify, comenta no Spotify, nos ajuda muito. Marcel, quem quiser assistir Pontypool, onde encontra?
Pode encontrar no Prime Video, lembrando...
É lá, pede pra alguém colocar pra ti na Play pra não pegar o spoiler no subtítulo. E o que mais entrou essa semana?
Vamos lá, que essa semana está entrando no próprio Prime, está entrando Amnésia, que nós temos episódio...
Diferente do personagem que não tem
amnésia. Lembrar... Não tem amnésia, ele não tem amnésia. Mas pode olhar que é um filmão.
Spoiler, ele não tem amnésia.
Na Claro, tá entrando Drácula, A Última Viagem do Demeter. Que temos drops. E VHS 85. Na Paramount Plus está entrando Pânico no Lago, capítulo final. No Mubi está entrando Rec, também temos episódio. No Loki está entrando Histórias de Terror para Quem Odeia o Natal, esse é Papate.
Bah, olha! Perfeito. A nossa Grinch.
No Now está entrando A Prova de Morte.
Ó, filmaço.
No Netflix está entrando O Mundo Depois de Nós e Tempo.
Ah, Tempo do Shyamalamba.
Exatamente. E na Pluto TV está entrando A Casa dos Mil Corpos, que também temos episódio.
Olha aí, Pluto TV é de graça, hein? E A Casa dos Mil Corpos não tinha muito onde ver, não.
Exato, era
então, da aproveita.
E agora tem na Pluto também. E essa semana é isso.
Paty, primeiro e-mail da semana.
É o e-mail do Igor. Feedback do episódio 160 sobre Premonição, que eu não assisti. Olá, 14º Sabadeiros, como vocês estão? Torço para que a Paty não tenha morrido no avião.
Morreu, Paty?
Não, só aqui.
Ah, porque na verdade a Paty tá num espaço sideral agora, né?
Tá em outra galáxia. Cara, essa é a melhor história do São 14.
Morri de cagaço, que deu uma turbulência do caralho, porra, mano, no cu. Eu não consigo ter um voo tranquilo sem turbulência, cara, não é possível. Aqui quem fala é o Igor, apenas Igor, igual a Pô, do Teletubbies, que é apenas Pô. Pô, fiquei um tempão sem mandar e-mail, pois eu estava ocupado com a tortura física e psicológica que é o período final da faculdade. Mas agora que esse terror gore inútil, já que não, nem quero mais seguir carreira em letras, enfim, terminou, entrarei em dia com os episódios que deixei passar. Ah, que isso, cara.
Prioridades, cara.
Motivo não, aí, cara.
Se tu não quer mais fazer letras, por que os episódios estão atrasados? Prioridades.
Vai no teu tempo, escuta uns 5 episódios por dia.
Posto isso, não assisti ao primeiro Premonição, mas assisti ao terceiro, quando eu era criança na escola.
Caraca.
E uma menina vomitou.
Porra, véio, que professora é essa, né?
É a mesma que botou Chuck pro outro brother lá.
Isso, tinha esquecido.
Deixa eu dar uma leve spoiler aqui. Eu pedi pro pessoal fazer dever de casa sobre o colecionador de ossos, né? Uhum. Aí o nosso ouvinte, Daniel Martins, mandou isso pra mim. Paty, vocês vão gravar sobre o colecionador de ossos? Eu falei assim, não sei ele. Porque quando precisando gravar, eu preciso mandar um e-mail sobre quando eu assisti esse filme na escola. Eu falei, caralho, o que tá acontecendo nas escolas antigamente? Que não é possível.
Se bem que eu assisti na escola American Pie 2.
Então, tudo bem, eu vi Em Nome da Rosa, no coisa que é putaria.
Os professores pura. Tentavam dar uma enrolada pra ela pegar filme, assim, tipo, ah, tem isso aqui que tem a ver com alguma coisa.
Não me perguntem o motivo, mas era bem comum assistirmos a filmes de terror na escola em que fiz o ensino fundamental. Caralho, era o ensino fundamental ainda.
As crianças mesmo.
Era uma escolinha de bairro aqui no subúrbio de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Não acredito nas histórias que o Chagas contar sobre aqui. Nova Iguaçu tem rivalidade com São João. Uma dessas escolas onde só tem uma turma pra cada série.
Os professores estavam muito ligando foda-se, então.
Lembro de quase toda sexta-feira, pela sétima ou oitava série, colocarem um filme para a gente assistir no moderníssimo aparelho de DVD na TV de tubo que ficava suspensa em uma daquelas gaiolas de parede.
Clássico, pra não roubar a TV na madrugada.
Isso, e você assistia com a gaiola, às vezes, que não sabe onde estava a chave do cadeado. Com uma grade cadeado que o inspetor, que às vezes ia trabalhar vestido de drag queen, abria pra gente usar.
Caraca.
Nessa, assistimos a vários filmes de sucesso dos anos 90 e começo dos anos 2000, geralmente de DVDs piratas do Camelô. Entre eles, Extermínio, Caraca. O Chamado, Os Outros, A Casa de Cera com a Paris Hilton, A Rainha dos Condenados com o Aaliyah. O mais icônico foi Premonição 3, cujo acidente ocorre em uma montanha russa e a morte é prevista em fotos que a protagonista tirou momentos antes num parque de diversões. Aí a gente vai dar uma leve puladinha aqui, que tem alguns spoilers, né? E uma menina vomitou. Um inspetor vestido de drag riu bastante. Porém, uma professora evangélica ficou tão chocada que na semana seguinte nos fez assistir ao filme O Príncipe do Egito, que na verdade é muito bom.
Pra limpar, né?
É, pra deixar as crianças com uma energia boa.
O desenho da Disney é maravilhoso, só queria dizer isso.
É muito bom, mas não é da Disney, Paty, é da Warner.
Não? É da Warner,
eu acho que é o
não.
primeiro filme da DreamWorks, na real.
Ah, olha aí a minha falha de caráter. Mas assim,
mas é um puta animação.
Que tem a Whitney Houston cantando, uma das cantoras do tema. Nossa, é maravilhoso.
A professora não quis ver duas loiras morrendo, botou Deus matando os primogênitos do Egito inteiro.
Isso. A morte no Premonição 3 é mais acidental, entre aspas. Fiquei curioso aqui em ver o primeiro, já que não imaginava que nele a morte seria um monstro, entre aspas, que aparece.
Talvez por isso que eu achava que era mais acidental, porque eu só tinha visto o 3.
Olha.
Enfim, desculpa o e-mail longo. Caso a Paty não tenha sobrevivido, meus pêsames ao Rômulo. Um abraço. Cara, chega, eu tô aqui.
E só o Rômulo.
Porque ela falou que eu ia me sentir culpado. Próximo e-mail de Mário, novato aqui.
It's me.
Olha aí, hein.
E só Mário.
Seja bem-vindo.
Que Mário é? Não tem sobrenome? Nunca saberei. Será que é aquele do armário?
Que...
Fala, pessoal. Tudo certo? Escrevendo pra dizer que descobri vocês foi minha grata surpresa de final de ano.
Olha aí.
Que fofo.
Xingando mentalmente aquela galera que fica fazendo stories do Top Ouvido Spotify todo final de ano, que ninguém perguntou. Acabei pescando alguns podcasts e no meio achei vocês.
Uhul. Olha aí a importância da retrospectiva do Spotify.
Rapid. Parece um sapo. Rapid. Estou ouvindo quase um atrás do outro. Adorei a maneira descontraída e sem excesso de chatice. É só pouquinho a chatice. Chatice cinéfila que a gente vê em 90% dos podcasts sobre cinema pop e crítica. Me sinto de igual a igual com além das risadas que não são pouco. Fã ou hater, né?
Eu escuto vocês e sinto como se eu estivesse falando merda com vocês.
Eu me sinto tão idiota com vocês.
É, obrigado.
O bom é que se ele tá xingando a gente, ele tá se xingando também, então tá tudo certo. Vocês melhoraram meu dia, obrigado.
De nada.
Sobre o colecionador de ossos, como a Paty perguntou no final do 160, se ainda é bom, eu gostei, mas isso foi lá por 2010, quando vi pela última vez. Então não me sinto qualificado pra responder. Mas vou responder igual. Ainda adorei. Ou seja, não sei.
A memória dele com certeza tá mais fresca que a minha, isso sem dúvida.
Off topic. Esse filme deve ter sido a principal influência de Jogos Mortais, não? Não sei, não assisti.
Não lembro.
Enfim, desculpa, meio longo, forte abraço e ótimo 2023 pra vocês, ótimo 2024,
obrigado,
eu acho.
Muito obrigado, Mário. Ah, de Porto Alegre.
Mário de Porto Alegre, já sabemos qual é o Mário, é o de Porto Alegre. Muito obrigado, Mário. E não foi longo, foi talvez o menor de hoje.
Obrigada, Mário, querido.
Não, o menor de hoje é o próximo. Vai daí, Marcel.
E-mail de Júlia Aventura, Premonição, fã no Spotify. Oi, galera, sábado 14, sou a Júlia. Também sou a Júlia.
Não, Aventura.
Não, Maria, tá no e-mail, ela se identificou como Júlia. Sobre o episódio de Premonição, concordo que o filme não é tão bom, mas tem um apego sentimental. Assisto de boa. Na minha opinião, o 1 e o 3 são os melhorzinhos. Queria que vocês fizessem episódio sobre a franquia.
Vamos fazer, nós vamos indo de gavarinho.
Levou 3 anos pra sair um, daqui a pouco era mais 3 pra ser o 2. Resolvi mandar este e-mail para vocês, para que vocês soubessem que, na retrospectiva do Spotify, o Sábado 14 foi meu podcast mais ouvido em 2023.
Olha aí, então, que olha bonito. Que bacana, compartilha aí lá que a gente reposta.
Me divirto muito com vocês. Grande abraço. Irei continuar com vocês em 2024. Coração. Muito obrigado.
Ai, que fofa, Júlia.
Não nos abandone.
Continue nos aturando.
Ela mandou. Pra gente não duvidar, ela mandou os print screen aqui.
Ah, que foi isso, mais gente. A gente não costuma fazer isso não, mas eu vou fazer aqui... Falar de comentários das redes sociais, porque quando a gente postou lá o teaser do A Noite e a Sete da Noite, o Annie Volurkis, deixa eu ver aqui o nome dela aqui, Amarília Hayashihara, desculpa se estou falando
assim. Caraca, filha da Baby do Brasil e do Pepeu Gomes.
Ela postou assim: glória a Deus, eu estava louca por este momento, preciso desesperadamente ouvir a opinião da Paty.
Olha aí.
Então assim...
Será que ela tá feliz ou tá triste?
Eu tô aqui intimando a Marília, tá? A mandar e-mail dizendo se tá tudo bem.
Se ainda gosta de ti,
continuamos amigas.
Se a gente ainda tem aí uma afinidade, né? Porque, sei lá, não queria perder as pessoas perto de mim.
Qualquer coisa, tu gosta do filme, né, Paty?
Mas eu gostei.
Mas ela gostou, ela elogiou.
Foi a que gostou. Não sei se você lembra.
A gente acabou de falar, eu tinha esquecido.
Vai daí, Paty.
O e-mail da Axaneric, Vírus das Letras.
Olá, nome de livraria. De editora.
Caralho, é mesmo, né? Olá, pessoalzinho maneiro. Finalmente um filme que eu não tinha assistido ainda e que está em algum stream que assino.
Ponte Pool? É Ponte Pool, acho.
Ponte Pool, é.
Vírus das Letras, é. Olha, ele mandou ansiosa também.
É que nem o Rocid, ó. Não sabe nem o que a gente falou, já tá mandando e-mail. Posso dizer que me prendeu do início ao meio. E me lembrou um outro filme aí que não pode ser dito, que o Rômulo adora. E ninguém sabe o porquê.
Eu expliquei bem o porquê.
Mas pelo menos esse eu não tive sono. Porém, gente, juro que quando apareceu o motivo das pessoas se tornarem zumbis, eu fiquei com a mesma cara da personagem que faz a produtora Cid. Mas como eu estou ultimamente ao estilo da Paty, só estou assistindo filme sem ter que pensar muito, me envolvi com a história. Mas, sorry, por mais filtro baixo que eu tenha, não gostei do final ou da metade do filme pra frente.
Mas isso foi meio que unânime aqui, até a Paty que gostou do filme se perdeu.
Sobre o Nosferatu, eu amo quando vocês gravam um preto e branco. Preto e branco tá me dando gatilho. Já que você... É o Botafogo. Já que você entregando coisa velha que eu amo, poderiam me entregar mais uns nacionais?
Vamos prometo. Pô, a gente fez tanto nacional esse ano.
Aproveita,
Axa. Ano que vem a gente faz mais do que fez esse ano.
Aí, a Axa já tá mandando aqui pra gente, ó. Eu gosto bastante de Estômago e lembro que fiquei impactada quando assisti Anjos do Sol.
Porra,
passei Axa mal real na época. Porra, hein?
Obrigado, porque Estômago é um que eu sempre tinha dúvida se valia pra gente gravar.
Esse é o do Paulo Miklos?
Eu não sei. Não, do Paulo Miklos, tá perguntando aquele que saiu esse ano?
Não.
Tá um antigo, tá? Não sei se tem o Paulo Miklos, mas não é o protagonista. Mas eu sei que... todas as pessoas que eu perguntava...
Isso, sem o Paulo Miklos. E o Babu.
Sem me dar spoiler, não me explicava se dava pra gravar ou não. Mas obrigado, então. Já é um ponto a mais pra gente poder fazer o filme.
Lembrando que esse comentário tem prazo de validade, já que nunca reassisti nenhum deles atualmente. Enfim, já tinha pensado em mandar pra vocês alguns filmes que não indico. Então, já que comentaram sobre isso no último EP, seguem as minhas contraindicações.
Muito bom.
Perdidos na Noite de 2019 com Winona Ryder. O Último Portal, infelizmente, de Polanski. Bugman, como assim? Não, Bugman é bom pra caralho.
Tarde demais, parece que alguém já assistiu.
Assisti, gostei muito. Tô aqui tentando criar argumentos pra gravar, porra. Fudeu, agora foi por água abaixo. O Zelador com Val Kilmer. Nossa.
Tô ligado.
Quero comentar também que sempre que assisto a um filme de terror, suspense, desgraçado ou correlato, sempre imagino vocês gravando sobre, de tanto que fazem parte das minhas semanas.
Que bonitinho.
Aliás, acham que vale gravar um filme do Lars von Trier?
Pô, minha amiga, eu quero gravar todos, mas não tem lugar nenhum essas merda. Só o Ninfomaníaca. O Ninfomaníaca é dois que não, tem que gravar junto.
E é o volume 2 que normalmente tem nos lugares.
É, mas o Ninfomaníaca não faz sentido que a gente gravar só de um. Teria que, no mesmo episódio, gravar dos dois, porque é um filme só, cortar no meio. E aí é o que menos se encaixa pra gente, apesar de se encaixar também.
Andei assistindo alguns filmes dele, principalmente os Ninfomaníaca, e fiquei imaginando a opinião de vocês. A minha opinião é a seguinte, o Jay, nota 2.
Pati tem ranço.
Parabéns por mais um ano de podcast. Vocês são maras.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Cara, eu não quero ver Ninfomaníaca do lado do meu marido. Não...
É proibido ver pornô?
Não, não é isso. É que, porra, não é um pornô. Ele não é um filme pornô. Eu não vou dar vontade de fazer coisinha com aquela desgraçadice de cabeça absurda que tudo que tá acontecendo.
Não sei, tu vê padre e fica com vontade.
Aí não é... Calma. Não é vejo o padre. Não, é
só os
padre.
Bonitos.
O Júlio Lancelotti fazendo caridade.
Fazendo coisa de Deus, tu não te atrai, né?
Não.
Quer os padres ter vergonha.
Mas o padre Fábio de Mello, meu Deus do céu. Como é
olha,
gato.
Olha isso.
Próximo e-mail e último da semana de Maria Brincar. Quando a maldade se espraia. Cara, o único e-mail de Wendell Lurks, né? O filme tão hypado, ninguém falou nada.
Ninguém quis vir contra os nossos argumentos.
Porque a gente é os melhores. Ela diz, caros amigos, salve 14. Neste que deve ser meu último meio do ano, gostaria de começar agradecendo mais uma vez pela companhia, pelas risadas e pelos aprendizados. Gosto muito mesmo de ouvir todos vocês. Já tenho planejado ver mais filmes e ouvir mais episódios agora nas férias de verão. Gostaria de deixar meus 2 centavos sobre When Evil Lurks. Eu tava bem pistola com esse filme, porque a minha experiência não correspondeu ao hype. Mas ouvindo o episódio, eu entendi melhor de onde veio todo esse hype. Mesmo com todos os problemas de roteiro, que não são poucos, esse filme traz um frescor novo, uma mudança bem-vinda no lore da possessão. E somado a isso, tem a direção e fotografia lindíssimas. São características tão boas que fica fácil, quiçá tentador, deixar de lado os problemas do roteiro. Mas pra mim, é inegável que esse é um castelo de pedra construído num terreno de areia. Eu achei a analogia perfeita. O filme não deixa claro como as pessoas são infectadas, alterna entre isso é normal, temos protocolo pra meu pai do céu, que tá colando aqui, isso nunca aconteceu antes. Não explica se aquele nascimento no final é só mais um de uma situação fora de controle, ou se aquele foi o primeiro infectado que concluiu o seu ciclo e vai começar uma nova era infernal na Terra. Alterna entre misticismo, não digo os nomes, Beelzebu, etc., e doença espiritual, entre aspas, vamos dizer assim, como uma espécie de protocolo sanitário. Enfim, muitos, muitos problemas de roteiro, e é uma pena mesmo, porque a ideia é puta original e a execução foi impecável. Eu comecei a explorar de fato esse universo de filmes de terror, gore e coisas ruins da cabeça esse ano com vocês, e ainda não tenho muito claro meus gostos. Mas talvez pela lembrança afetiva de ter nascido em 89 e assistido alguns slashers, talvez eu tenha gosto por roteiros muito mais simples, bem executados. Nesse sentido, Evil Dead Rise, pra mim, foi mais bem sucedido na sua proposta do que When Evil Lurks.
Olha aí, Maria.
Mas ao mesmo tempo, é foda escrever isso, porque se a gente tira o roteiro da avaliação, então o visual, a execução, a fotografia de When Evil Lurks deixa as produções hollywoodianas comendo poeira. Foda isso que... é um puta mérito pro filme argentino, parabéns.
Sim, não, sem dúvida, mas o problema é que o roteiro é...
Você tá desmerecendo o cinema argentino? Tá desmerecendo o cinema argentino?
Não.
Você puta mérito pro filme argentino? Como é que você...
Ah, é, fui eu que falei isso.
Ah.
Ah, mas porque é menos investimento, né?
Como é que você sabe? Tá barato fazer filme lá agora.
Bota barato qualquer coisa, né? E os caras foram economizar com o roteiro.
Mas é escrever já é mais complexo.
Tem ideia.
É a galera que menos ganha no cinema.
Não se compra ideia com dinheiro.
Pra minha parte, é drop the mic.
Drop the mic aqui, cara.
Novamente, muito obrigado, pessoal. Rômulo, Paty, Marcel, gosto muito de ouvir vocês, de acompanhar vocês. Vocês fazem um trabalho muito legal, que eu sei que é difícil mesmo, que é desafiador. Então deixo aqui minha profunda gratidão por tudo que vocês têm feito. Vida longa, só 14. Abraço e feliz ano novo, Maria.
Obrigada, Maria. Maria, toda vez que eu leio o nome dela, eu lembro do Sérgio Malandro gritando.
Eu lembro do Maria.
O Sérgio Malandro gritando.
Maria, não, no
Lua de Cristal. Nossa,
quando ele vai salvar ela. Em cima do carro branco.
Não abriu umas portas que não era pra ter aberto.
Caraca. Meu Deus, eu amo tudo isso. O quê?
Que filme nós vamos falar semana que vem?
Na semana que vem a gente não vai falar de filme nenhum.
Aê!
E ao mesmo tempo de todos.
Todos. Porque a gente vai ter aquela retrospectiva tal qual o Globo, de falando todas as catástrofes do ano, as mortes.
Caralho, definiu
por muita catástrofe, muito catástrofe.
As mortes, né?
Vai fazer ser, levantamento de mortes e feridos.
Vai ser desrespeitoso se no teaser eu botar só uns acidentes, assim, vai ser, né? Vai ser.
Bota dois carros batendo, um carro de teste batendo.
Pode ser, então.
Mas vamos ter a nossa famosa retrospectiva, famosa de 3 anos aqui.
Dois? A gente só fez ano passado. Dois.
Porque o primeiro tinha lançado 4 episódios.
A nossa retrospectiva, né? Comentando tudo que aconteceu pro mundo do terror nesse ano e pro mundo do Sábado 14. E é isso, gente. E
especulações de 2024, o que a gente espera. E então, não precisa assistir nada. Só onde vem com a gente semana que vem. E já vou avisar aqui, a gente vai relembrar semana que vem, mas só que a Torre vai dar uma pausinha, tá? Nós vamos parar 2 semanas. Então, o próximo episódio é o último do ano. A gente não vai lançar episódio dia 29 de dezembro. Porque, porra, véspera do ano novo, né? E dia 5 de janeiro não vai ter também, porque a gente vai estar de ressaca da viradora. Então, dia 12 de janeiro a gente volta.
Mas a gente vai beber pra esquecer que vai começar tudo de novo.
Exatamente. Mas semana que vem ainda tem episódio e tchau!
Tchau! Tchau.